Continuando sobre filosofia e o início desse pensamento racional que vem junto com ela, né? Vamos trabalhar agora um pouquinho dos pré-socráticos e os sofistas. Os pré-socráticos, como o nome já diz, eles vêm antes de Sócrates. São os primeiros filósofos, né? Esse período desses primeiros filósofos vai aí do século 8 antes de Cristo até mais ou menos o século 5 antes de Cristo, né? Eles vão se destacar por causa da construção da cosmologia, que é uma explicação racional e sistemática das características do universo. Eles vão estudar o porquê do universo ser desse jeito, cosmologia. Mais para frente, vamos ver que Sócrates estuda a cosmogonia, a interação do homem, né, com na filosofia já o pensamento mais voltado para a razão humana do porquê do homem ser desse jeito. E a cosmologia é o estudo das características, explicação racional e sistemática das características do universo. Eles dedicaram os pré-socráticos se dedicaram a estudar, a investigar o mundo físico, a natureza, a physis. Physis é uma palavrinha grega para natureza, né? O universo. Com base na razão, logos, os primeiros filósofos tentaram encontrar o princípio primordial, universal, o princípio fundamental, que é a arché, na palavra grega, existente em todos os seres. Então, o que queres? Querem saber o que é que tem em todos os seres? Qual o elemento? Qual característica? A arché, o princípio primordial que vai estar presente em todos os seres. E aí tem uma lista de pré-socráticos. Aqui tem os principais, né? O primeiro filósofo pré-socrático, o primeiro filósofo tido como filósofo mesmo, é Tales de Mileto. Não há indícios de que houve outra pessoa antes dele. Na história, destaca Tales de Mileto como o primeiro filósofo. E ele vai dizer que tudo é água. Apesar de diferentes estudos, para Tales, a água seria a origem para o que tudo que existe é feito de água. A água, ela em estado sólido forma tantas coisas. A água em estado vapor forma tantas coisas. Líquido forma tantas. Mas tudo é água. Para Tales de Mileto, tudo é água. Tudo é água. Para o Anaximandro, ele acha que o princípio primordial é o apeiron. Apeiron é uma palavrinha que significa indeterminado. Explicando, seria mais ou menos aquilo que transcende o observável, os limites do observável. Seria algo indeterminado, o apeiron. Para Anaxímenes, seria o ar, filosófico, né? Bem filosófico, literalmente, o ar. O ar é o princípio fundamental, o princípio primordial, o ar, que é para Anaxímenes. Pitágoras, o primeiro que vai usar o termo filosofia, diz que são os números. Os números são o princípio primordial, o ar, que é para Pitágoras. Demócrito, muito conhecido da química, vai dizer que o princípio primordial é o átomo. O átomo que para ele era indivisível. O átomo para Demócrito é o princípio primordial, ele é indivisível, o átomo. E a gente vai descobrir depois que o átomo não é indivisível, que o átomo é divisível, que o átomo tem características próprias dele. O Heráclito, esses dois nomes que eu vou falar agora é a primeira treta da filosofia. O Heráclito e o Parmênides vão brigar uma coisinha aí. Porque primeiro que o Heráclito vai falar que tudo flui, que as coisas estão em constante mudança. Tem aquela famosa frase que o homem não pode mergulhar no rio, no mesmo rio, mais de uma vez, né? Que tudo está em mudança. E ele vai defender o imobilismo. O mobilismo, na verdade, que as coisas não são móveis, que elas fluem. O Parmênides vai de forma contrária ao Heráclito. Ele vai defender o imobilismo. Para ele, o princípio primordial, ele é imóvel. E aí tem aquela coisa do o ser é e o ser não é, né? Tipo, aqui, isso, eu tô segurando uma folha de papel. Isso é uma folha de papel. O que não é uma folha de papel, não é uma folha de papel. Mais ou menos isso para Parmênides. Muito confuso, né? Empedocles não é tão importante. Mentira, ele é sim. Ele vai dizer que o princípio primordial é os quatro elementos. Água, terra, ar e o fogo. Até a alquimia, né, baseada nesse lema, assim. Passando um pouquinho para os sofistas. Os sofistas, eles vêm junto, mais ou menos, com os pré-socráticos, antes de Sócrates, um pouquinho. E eles eram professores que vendiam conhecimento. E Sócrates vai criticar os sofistas, porque para Sócrates o conhecimento não era algo para ser vendido, era algo para ser dado de graça. E eles tinham uma habilidade, que era uma argumentação muito da boa, uma argumentação retórica, que era usada para persuadir as pessoas. Então, políticos, pessoas que queriam cargos públicos naquela época, lembrando que a Grécia vive a democracia, né? Uma democracia exclusivista, mas excludente, na verdade. Mas era uma democracia. Então, pessoas que queriam, homens que queriam cargos públicos, serem políticos, iam até os sofistas para adquirir esse conhecimento, essa habilidade da argumentação retórica. E os sofistas, eles eram muito relativistas, sabe? Tinham um relativismo como uma fonte, assim, de não se meterem num... Como eu posso explicar? Eles eram nem A nem B, era meio, sabe? Então, eram muito relativistas, assim. E usavam desse conhecimento que os sofistas tinham para persuasão, né? Quem vai fazer direito vai estudar muito os sofistas. E duas pessoas importantes, dois sofistas importantes, eram o Protágoras e o Gorgias. Não precisa saber esses nomes, tá? É só pra ter uma noção de quem foi. Se você vê, Protágoras, um sofista. Legal, bacana. Põe o nome do seu filho de Protágoras. Então é isso, pré-socráticos e sofistas, dando continuidade a essa linda coisa que é o nascimento da filosofia.